hoje na tarde em direto estamos à conversa com a psicóloga Sandra de Carvalho Martins. Acaba de lançar o livro com um plano de 200 exercícios para manter o cérebro ativo, focado, feliz e à prova de cansaço. É o que promete. Vamos saber como. A Sandra está connosco, junta-se a nós via Skype. Bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada.
Bem-vinda,
muito
Sandra.
Um prazer estar convosco.
Sandra.
Obrigada, bem-vinda.
E precisamos mesmo de falar, sabes? Estou muito contente por a ter connosco, porque nós andamos todos cada vez mais cansados, não andamos? É um facto.
Andamos todos cada vez mais cansados, andamos mais focados, com dificuldades em realmente sermos criativos, em acreditarmos nas nossas capacidades, em brincarmos também com as nossas capacidades, brincarmos com a nossa inteligência, temos sentido de humor e acreditarmos que conseguimos vencer muitos desafios do nosso dia-a-dia.
Mas isso é resultado também de todos os estímulos a que somos sujeitos constantemente, a todos os minutos, com muitos ecrãs, é tudo isso que está a dificultar a nossa capacidade de descansar, é isso?
Sem dúvida, que realmente o estilo de vida agora marcado pela pandemia, não é? Que estivemos muito menos estimulados, não é? Focamos-nos muito mais no teletrabalho, nas informações que nos chegam, através dos ecrãs, e por isso também fomos invadidos por este negativismo e tornamos-nos muito descrentes da nossa capacidade de lidar com as adversidades, com os desafios próprios da vida, que realmente foi uma situação inesperada que nos pôs à prova a diferentes níveis, e isso ajudou a realmente levar-nos a que a nossa saúde mental se ressentisse e os nossos desempenhos fossem prejudicados.
E quais são os principais sinais de que o nosso cérebro está a chegar a esse ponto de cansaço? É trocar, por exemplo, os botões na rádio, os botões da mesa? Eu faço muito isso, portanto, não sei. Diga-me, é um sinal de que existe cansaço, é isso?
Sim, é um sinal, se calhar está preocupada com outro assunto e por isso desfoca-se do que está a fazer, não é? Porque está focada no alvo das suas preocupações. E naturalmente um cérebro cansado tem muita dificuldade nisto, em manter a concentração, porque quando estamos ansiosos, quando estamos estressados, concentramos-nos muito naquilo que nos está a provocar a ansiedade e acabamos por ter um pior desempenho, com mais erros.
E nós atualmente vamos vendo o multitasking como algo positivo, mas isso, enfim, não tem aqui vantagem nenhuma, não é? Portanto.
Não, não, não. Está provado que nós somos melhores quando levamos fazemos uma tarefa até ao fim, quando nos dividimos entre várias tarefas. E realmente isso hoje em dia é valorizado, porque hoje em dia o ritmo frenético leva-nos a valorizar quem desempenha, quem é capaz de dar resposta a várias tarefas em simultâneo, mas está provado que não somos eficientes quando fazemos.
Portanto, há aqui propostas, parto desse princípio, que a Sandra de Carvalho Martins tem também para sermos mais eficientes. E pergunto-lhe também como é que podemos fugir, ou vá lá, desviar alguns pensamentos que teremos no nosso cérebro. Ou seja, a Sandra falava desses momentos em que não conseguimos pensar em determinada coisa que pode ser mais negativa. Como é que se combate tudo isso? É difícil.
É difícil, mas acima de tudo a motivação é algo muito importante e temos que ter sempre esta noção de que forma é que a nossa cognição se calhar não está a ser otimizada e que nos estamos a deixar levar por tornarmos mais presentes e conscientes daquilo que nos invade a mente. Isto é muito importante, que as pessoas tenham a noção que se estão a deixar levar por se calhar alguns pensamentos derrotistas ou negativos que não os levam a viver todo o seu potencial. Pronto, ter atenção, policiarmos mais
Sim,
os nossos pensamentos.
termos
Isto é
tudo
muito
isso
importante.
bastante clarificado. Este livro, Um Cérebro à Prova de Cansaço, é assim que se chama o livro da nossa convidada de hoje, a psicóloga Sandra de Carvalho Martins, começa também aqui, numa parte mais introdutória, por falar em várias doenças neurodegenerativas. Eu pergunto-lhe, Sandra, nós, enfim, falávamos há pouco dessa questão de estarmos todos em multitasking constantemente, rodeados de ecrãs, a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E nós sabemos que hoje a população mais jovem está exposta num grau muito superior àquele que nós, na nossa geração, estávamos expostos também. Portanto, teremos uma geração com mais problemas de saúde mental e com maior incidência deste tipo de doenças daqui a uns anos?
Sim, nós teremos isso se efetivamente não despertarmos para a necessidade de termos algum estilo de vida saudável que proteja o nosso cérebro. Portanto, há muito o mito de que esta sociedade um dia vai ser muito mais afetada, mas realmente, quanto nós mais pensarmos dessa forma negativa, mais podemos caminhar para que tal se cumpra mesmo. O que é importante é que as pessoas tomem opções que favoreçam sempre a sua saúde mental. E algo que eu explico no livro, que é muito importante, que eu acho que devia ser do conhecimento geral, é que há a reserva cognitiva, que é algo que nos protege de mais tarde virmos a ter a demência, a desenvolver uma demência.
Explique-nos o que é isso, Sandra, da reserva cognitiva.
A reserva cognitiva é a capacidade de nós lidarmos com as alterações neurodegenerativas. E esta capacidade do cérebro nós desenvolvemos se tivermos um estilo de vida intelectualmente estimulante. Portanto, se a pessoa que teve uma boa escolaridade, e isto muitas vezes nós não temos uma decisão, não é opcional na nossa vida, mas mais tarde na vida, mesmo assim, podemos optar por nos dedicarmos a novas aprendizagens, a cultivarmos algum gosto por nos estimularmos. E este gosto pela estimulação faz toda a diferença, porque quanto mais nós ativarmos as nossas conexões cerebrais, mais desenvolvemos a reserva cognitiva e é isso mais tarde faz com que nós desenvolvemos menos a demência. Porque o que é que acontece? Se eu tiver algum dano no meu cérebro, o meu cérebro tem alternativas, tem outros caminhos para manter aquela função.
Isto está relacionado com a neuroplasticidade, porque nós normalmente falamos
Exatamente.
nas crianças, não é? Que até a certa idade, enfim, vão absorvendo tudo. E
Mas,
sim,
é
Sandra,
isso.
desculpe.
Nós temos sempre plasticidade cerebral. Isso é um mito acreditar que só as crianças o têm. As crianças têm mais, mas nós temos sempre plasticidade cerebral. O nosso cérebro está sempre a reconfigurar-se para responder aos estímulos que encontra no seu meio. E, portanto, se nós, na idade adulta, acreditarmos que já não temos mais nada a aprender, que as minhas capacidades são o que são, e nos dedicarmos só aos automatismos do quotidiano, nós não estamos a desenvolver a nossa reserva cognitiva, que é aquilo que mais tarde protege as pessoas de desenvolverem uma demência.
Portanto, devemos manter sempre essa estimulação. Eu sei que, se calhar, muita gente que nos está a ouvir está a pensar. Eu até gosto de fazer, por exemplo, palavras cruzadas, daqueles desafios que às vezes encontro nos jornais. Isso é algo que nós devemos manter? É esse tipo de coisas que nos está aqui a falar, Sandra? Ou
Sim,
não devemos manter
isso é
sempre os
muito
mesmos?
benéfico, mas convém variar, não ser sempre o mesmo tipo de atividade, porque a partir de se estar sempre a repetir o mesmo, está sempre a ativar o mesmo tipo de conexões cerebrais. E a ideia é variar, a ideia é sermos confrontados com novos estímulos, para estabelecer diferentes conexões cerebrais. A ideia é esta, é diversificarmos também o alvo do nosso interesse. A leitura é uma excelente também forma de estimulação. Os exercícios que eu apresento no livro correspondem a isto, porque são diversificados. São muito diferentes, porque também, além de serem novos, que muitos fui eu que inventei e nunca tinha visto aquela estrutura em lado nenhum, também são diversificados, estimulam-se os 7 domínios da cognição, que é o raciocínio lógico, numérico, a criatividade, a linguagem, a memória, as capacidades visoespaciais e a atenção e concentração. Portanto, estimula de uma maneira bastante completa a cognição. E a ideia é esta, é nós nos dedicarmos a atividades que não sejam sempre as mesmas, que sejam diferentes. A leitura, a aprendizagem de uma língua estrangeira, a aprendizagem de um instrumento musical são muito benéficos porque realmente conseguem fazer uma estimulação muito abrangente da cognição.
E mesmo
E
quando
a ideia é esta.
esses estímulos começam a surgir em idades mais tardias, está comprovado que valem mesmo a pena.
Vale mesmo a pena, vale mesmo a pena. A mesma pessoa que esteja a começar uma demência, tem benefícios ao estimular a cognição, tem benefícios e pode fazer com que o quadro dela não avance tão rapidamente.
E há a possibilidade também
Portanto.
de alguém começar até a sentir uma espécie de bem-estar físico também por ter estes estímulos também numa determinada fase da vida. Ou seja, nós, como dizia, estamos muitas vezes habituados a um ritmo, a um cotidiano, com dificuldade em fugir desse mesmo ritmo, do dia-a-dia constante em que fazemos sempre as mesmas tarefas. O facto de estarmos a diversificar também aquilo que fazemos através destes estímulos acaba por ser muito benéfico para nós.
Claro, muito benéfico em vários níveis, porque nós também, ao diversificarmos o tipo de estimulação e ao conseguirmos dar resposta a isso, porque se nós acreditarmos que somos capazes, se nós acreditarmos, já metade do caminho foi percorrido, porque muitas vezes as nossas crenças são tão limitantes que nós nem conseguimos aprender nada porque acreditamos que não conseguimos. Mas se nós acreditarmos, nós começamos a comportarmos realmente como já soubéssemos, já tivéssemos realizado essa aprendizagem. Portanto, vai ser tudo mais simples. Primeiro temos de ter esta crença, que somos capazes de muito mais do que aquilo que inicialmente pensamos. E depois isso vai nos dar outra sensação de bem-estar, vai nos reforçar a autoconfiança, vai nos permitir descobrir novos interesses. Portanto, muitas vezes nós nem temos noção daquilo em que somos bons, e uma ativação da estimulação, nós percebemos realmente, olha, se calhar aqui até tem algumas dificuldades no raciocínio lógico, devo ativar mais esta área. Isso também me permite chegar a algumas conclusões no meu dia-a-dia, porque há pessoas que têm muitas dificuldades no seu dia-a-dia e não percebem bem o que é que da sua cognição pode estar a interferir.
Sandra de Carvalho Martins, pessoas... deixa também perguntar-lhe uma coisa em relação a uma notícia que demos também hoje aqui na Rádio Observador, a propósito de um artigo no jornal New York Times, que fala de um conceito que, no fundo, pode definir aquilo que é um sentimento que pode dominar este ano de 2021, ainda com a pandemia de um modo global a impactar também todos nós. É uma expressão inglesa, que é a expressão languishing, que é traduzido para português em qualquer coisa como definhamento. Ora, o que eu lhe queria perguntar era se a pandemia também acabou por nos levar a este definhamento, e há também aqui uma sugestão neste artigo, que é encontrar tempo para nos concentrarmos. A pandemia também nos tirou aqui muita capacidade de concentração, e de concentração naquilo que é essencial?
Claro que sim. O barulho provocado pela pandemia levou-nos a desfocar-nos de muitos daqueles que eram os nossos interesses. E realmente está constatado que muitas pessoas evoluíram nas suas demências, porque tiveram muito menos estimulação. E, de forma geral, todos nós fomos muito menos estimulados. A privação da socialização também é algo muito benéfico à cognição, porque nós interagirmos com os outros é um exercício à nossa inteligência. É constantemente pensarmos nas respostas, interagirmos, é um exercício imprevisível à nossa cognição. E essa privação ao longo de meses, naturalmente que leva a um definhamento, mas tudo isso pode, não tem que ser... Não tem que ser irreversível, lá está. O cérebro tem plasticidade, e se a pessoa notar realmente esta falta de concentração, que está a caminhar para este quadro, não vive todo o seu potencial, deve tomar medidas no sentido de tentar otimizá-lo novamente.
Certíssimo. Sandra, vamos aqui aos exercícios. Eu estava aqui a folhear o livro e lembro aqueles livros de exercícios que os miúdos têm também na escola. E para quem nos está a ouvir, eu tenho aqui uma proposta, já que não podemos mostrar estes exercícios. Todos eles também são baseados numa página de Instagram que a Sandra criou, que se chama Neurónios Ativos. Portanto, se nos está a ouvir, basta ir até esta página de Instagram para ter uma ideia daquilo que pode encontrar neste livro. Esta página que criou em 2019, e como nos explicava Sandra há pouco no início da nossa conversa, todos estes exercícios surgiram, foi a Sandra que os criou, não é? E estamos aqui a falar de coisas simples, por exemplo, associações de imagens, criar palavras a partir de algumas pistas que a Sandra vai dando. É um plano que tem 200 exercícios que devem ser feitos em 7 semanas. O plano é esse?
Sim, é um plano onde todos os dias há 4 ou 5 exercícios para serem resolvidos. Os domínios da cognição que são trabalhados vão mudando. Portanto, hoje, por exemplo, trabalho o raciocínio lógico, a memória, a criatividade e a linguagem, e amanhã vou começar no raciocínio numérico. Portanto, 7 domínios vão alternando, vão aumentando o grau de dificuldade. Nos neurónios ativos eu tenho geralmente exercícios mais fáceis e mais simples, mas no livro, o livro foi o cerne do meu trabalho. Realmente, quando eu comecei a página, eu já tinha... o livro, a metade do livro feito.
Realmente, portanto, demorou 2 anos a criar este livro.
Sim, demorei 2 anos, muitas madrugadas, porque realmente eu tinha essas ideias e inventando esses exercícios. Também fiz esta revisão que me permitiu concluir o quanto é vantajoso nós estimarmos a nossa cognição, e achava tanta graça e podia ser tão benéfico a tanta gente que, pronto, fui desenvolvendo este trabalho. sem saber se algum dia ele ia chegar ao mundo.
E com quem é que foi testando isto, Sandra? Com os amigos, com a família?
Sim, com os amigos, com a família. Também fui constatando que as atitudes das pessoas perante o desafio mental, o medo, as pessoas têm muito medo dos exercícios, que a sua inteligência seja avaliada desta forma, de não conseguirem, que as pessoas achem que têm algum tipo de dificuldade e que isso seja negativamente encarado, não é? E também reparando realmente que isto, desafios mentais, revela muito da perspectiva das pessoas perante a vida. As pessoas que já não acreditam em si, ou as pessoas que realmente se veem dotadas de uma série de capacidades e avançam e são receptivas aos desafios. Os desafios mentais revelam muito isto, como é que a pessoa se posiciona na vida, os medos que tem ou não, a coragem nas suas de partir para o desafio ou não. É muito interessante considerar também isso.
São adequados à família inteira, para todas as idades?
Sim, muitos não conseguem, alguns mais difíceis, crianças terão dificuldade em responder, depois, claro, pronto, mas os primeiros, muitas crianças de 8, 9, 10 anos conseguirão responder-lhes. Acho que é muito engraçada a parte das charadas, os desafios, alguns enigmas que eu tenho, serem resolvidos em família, que realmente são sempre bons momentos, e trocar ideias sobre como é que chegou àquela solução é sempre algo muito, muito engraçado e pode ser muito, muito rico, um processo muito rico.
Sandra de Carvalho Martins, deixa-me perguntar-lhe também, enquanto psicóloga, uma pessoa que lida com, lá está, com a saúde mental, ao longo dos últimos tempos tínhamos ouvido falar desta questão, desta área da saúde, que era um pouco descurada por todos nós, por profissionais, pela sociedade em geral. Neste momento estamos num bom caminho para prestar mais atenção a estas questões que envolvem a saúde mental e também, sublinho, neste ano de 2021 e já com um ano de pandemia que, como sabemos, deixou marcas em todos nós também a nível mental.
Exatamente, estamos a dar passos positivos. Realmente já deviam ter sido dados há muito tempo.
Mas admite que houve esse descurar desta questão,
assim,
destas questões da saúde mental?
Ainda há muita confusão quando se fala de saúde mental. A saúde mental não é a mera ausência de doença, não é? A saúde mental, eu até no meu livro digo que sou defensora da saúde mental, que todos devemos lutar por ela, mas a saúde mental, a sua verdadeira acepção, é aquela pessoa que é capaz de usar o seu potencial no seu dia-a-dia, aquela pessoa que é capaz de dar um contributo para a comunidade, que é capaz de utilizar as suas capacidades de uma forma positiva. E esta saúde mental, não vista só como ausência de doença, mas nós sermos capazes de encontrarmos o máximo de bem-estar psicológico na nossa vida. Eu acho que cada vez também devemos ter mais essa ideia, que todos nós conseguimos fazer melhorias.
E não nos esquecer que o cérebro é também um órgão do corpo humano que precisamos de cuidar como todos os outros.
Exatamente. E aquela ideia de que eu estou condenada a definhar com a idade e a chegar em uma fase mais avançada, a vir até a desenvolver uma demência, uma ideia muito negativa, que realmente temos que contrariar. Está provado que o cérebro pode manter todas as suas capacidades até aos 85 anos. Isto é, a cognição pode se manter intacta até essa idade, se devidamente nos estimularmos, se tivermos um cuidado com o nosso cérebro. Portanto, eu acho que vale a pena nós olharmos para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental de outra forma.
Certo, de forma séria. Está por aí então Um Cérebro à Prova de Cansaço, o livro da nossa convidada de hoje, a psicóloga Sandra de Carvalho Martins, e volto a reforçar o pedido para também, se nos está a ouvir, ir seguindo a página da Sandra, Neurónios Ativos. Sandra, muito obrigada e até à próxima.
Muito obrigada eu.
Até à próxima.
Obrigada. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.